Boa tarde a todos presentes. Vamos dar início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos convidar o senhor Luiz Barbosa, filho, para fazer parte dessa prestação de conta. Vou registrar a presença do vereador Nicodemos, vereador Wander, vereador Chiquinho, vereador Gugu, vereadora Solange, vereador Roberto Leandro, mais as assessoras dessa casa. Vereador Dentinho também está presente. Está havendo aí algumas dúvidas sobre as questões das metas. E o senhor Luiz vai começar por essa explicação e já dando sequência e abertura da nossa audiência pública. Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaro aberta a audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária. Microfone sem fio para Luiz. 20 minutos para a explanação do senhor Luiz.
Boa tarde a todos, senhores. Mais uma vez, a cada ano, né, a gente vem aqui para falar sobre...
Diretor, antes quero registrar a presença também do secretário de Esportes, Marquinhos.
Sim, como fazemos todo ano, o orçamento ele se baseia em três instrumentos de planejamento, que é a LDO, o Plano Plurianual e o orçamento propriamente dito, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, hoje nós vamos começar a visualizar assim, no horizonte, a traçar o rascunho, o esboço do orçamento para 2015, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A pedido do presidente, nós vamos começar pelo fim, já falando sobre as metas e prioridades, que é um nó que a gente precisa desatar logo no início dessa audiência. Então, dentro do plano plurianual, que é um planejamento de médio prazo, 4 anos, foram estabelecidas as metas e prioridades dentro dos programas de apoio administrativos e os programas finalísticos. Lá, a gente tem... 2015, 16, 14, 15, 16 e 17. Então, as prioridades e as metas para o exercício 2015 já estão contidas lá. E a LDO, dentro do corpo do texto da lei, ela veio dizer o seguinte, capítulo 2, das prioridades e das metas da administração pública municipal, artigo 2º. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício 2015, atendidas às despesas que constituem obrigação constitucional ou legal, que é o gasto com a educação, saúde, né, e a pessoal do município, o legal dentro do pessoal, os limites com gasto pessoal, por exemplo, do município, e as de funcionamento dos órgãos que integram o orçamento fiscal, que são as despesas continuadas, correspondem para o Poder Executivo as metas relativas ao exercício 2015, definidas nos princípios dos programas estratégicos do Plano Plurianual, e para o Poder Legislativo as metas consignadas nos respectivos programas finalísticos do mesmo plano. Então, dentro do Plano Plurianual já estão dissecadas lá as ações que deverão ser executadas em 2015. Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Muito importante esse parágrafo 2º. Olha, as metas e prioridades serão devidamente revistas em razão da atual realização da receita e despesa em 2014, e projetadas de acordo com o cenário econômico para 2014 2015. Vê bem, uma coisa que eu queria ressaltar nesse artigo 2º, que o município de Ouro Preto, obedecendo à lei orgânica, manda a LDO dentro do primeiro semestre. Dentro do primeiro semestre, ela deveria estar já aprovada. E quando nós estimamos a receita para 2015, nós trabalhamos com 12 meses, considerando de 2014 a arrecadação de janeiro a abril. E a mesma lei de responsabilidade fiscal, no artigo 12, ela estabelece que 30 dias antes do Poder Executivo enviar ao Legislativo o orçamento, ele faz uma reestimativa da receita. Isso é interessante, porque, como nós consideramos no 2014 4 meses, então nós teríamos 6 meses de receita efetivamente arrecadada. Com isso, o acerto na projeção da receita é bem maior. Então, a LDO, principalmente no tocante à receita, o valor, consequentemente, ele aumenta. E, por isso, as metas e prioridades serão devidamente revistas em razão da atual realização da receita e despesa em 2014 e projetadas de acordo com o cenário econômico para 2014 e 2015. A lei de diretrizes orçamentárias, eu coloquei ela no meio ali do plano plurianual e da lei orçamentária, porque ela exatamente ela faz essa interface, esse elo de ligação entre o plano plurianual e o orçamento. Mas o que que ela faz? Ela pega, ela estabelece a busca do resultado primário e nominal, que nós vamos ver que se trata isso, e projeta a receita. E, principalmente, as metas e prioridades que estão contidas no plano plurianual, nessa interface que ela faz, ela vai pinçar, ela vai buscar lá no PPA e vai trazer para o orçamento, certo? As metas que já estão estabelecidas lá. O trâmite legal da LDO é o Poder Executivo, né, que sempre elabora o projeto da lei, encaminha para a Câmara, aí o Legislativo discute, altera e aprova o projeto de lei. Daqui ele manda, devolve para o Executivo, que sancione e publica a lei. No caso, o prefeito podendo propor veto ao texto aprovado pelo Legislativo. E devolve ao Poder Legislativo, que aprova ou não os vetos propostos pelo Executivo. Esse é o círculo que ela faz, é o caminho que a LDO percorre. A base legal da LDO é a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também a Constituição Estadual e seus respectivos artigos que estão ali explanados, que trata do assunto. Então, algumas coisas básicas e essenciais do orçamento precisam estar contidas na LDO, que é, por exemplo, a reserva de contingência, que é uma espécie de poupança orçamentária destinada a cobrir despesas que poderão ou não ocorrer em virtude de condições imprevistas ou inesperadas. Você deixa um valor orçamentário que, se acaso acontece um sinistro, você pode utilizar, ou utilizar como abertura de crédito adicional normal. Também, o que que contém dentro da LDO? Critérios para a inclusão de novos projetos. Na lei orçamentária anual, conforme o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal e as de créditos adicionais, só incluirão novos projetos após adequadamente atendido os de andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público nos termos em que se dispuser a LDO. O que cabe à LDO? Estabelecer critérios para a realização da limitação de empenho. Se a receita, em determinado quadrimestre, a gente vê que ela não vai comportar a despesa empenhada, o gasto vai ser além do valor arrecadado, a gente já começa a estabelecer limitação de empenho, exceto algumas despesas que não podem ser cortadas. Por exemplo, as vinculações constitucionais e legais, que é gasto com saúde, educação, os precatórios e sentenças judiciais. Eles também têm que ser pagos, eles não podem ser cancelados. Gastos com pessoal e encargos sociais, quando os limites legais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e o PASEP. A LDO, ela contém dois anexos básicos, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Esses dois anexos, eles foram inseridos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital. E ainda, gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são considerados... Então, o resultado primário, ele mostra a capacidade que o município tem de honrar seus próprios compromissos, de caminhar com as próprias pernas. Significa que o município vai, com sua própria receita, honrar seus gastos, não sendo necessário pedir empréstimos e etc. Esse é o resultado primário. Pode passar, né? Na LDO proposta para 2015, dentro da receita estimada, prevista, e, consequentemente, também da despesa fixada, nós temos um resultado primário de R$ 511.823. Significa que o município, dentro da receita que ele vai arrecadar, e expurgando dessa receita as receitas financeiras, que são rendimento de aplicação, operação de crédito, se o município contratar, e das despesas, a gente deduzindo as amortizações de dívida, juros, essa diferença, essas receitas e despesa, nós conseguiríamos pagar as despesas e ainda sobraríamos com R$ 511.823. O resultado nominal, ele demonstra a dívida, a evolução da dívida do município. Ele está ali negativo, mas a soma é o seguinte. Vamos supor que eu tenho R$ 5 no bolso, mas eu tenho uma dívida de R$ 2. Então, eu vou, da minha dívida, R$ 2 menos R$ 5, que é o dinheiro que eu tenho. Então, eu vou ficar com menos 3, mas é menos 3 positivo. Eu vou ter... porque eu deduzo a minha dívida do valor financeiro que eu tenho. Então, por isso que fica demonstrado negativo ali. E nós, o município dessa evolução ainda vai ficar com R$ 1.419.288. Pode passar. Já resultado positivo. Resultado negativo, no caso, é superávit. Nós estamos com resultado negativo, que é o resultado nominal. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos uma dívida de R$ 5 e um recurso de 3, o nosso resultado seria positivo, quando, na verdade, ele, dentro do resultado nominal da técnica, ele demonstraria um déficit. E as metas que nós já explanamos sobre elas. Bom, essa é de maneira sucinta, objetiva, como que é o quadro que se desenha, o que, que é a LDO e como que ela vai ser traçada. O projeto que foi encaminhado ao Legislativo, vocês podem analisar que tem vários anexos, vários e vários anexos, e que estabelecem, de maneira geral, o resumo do que está aqui. São essa explanação que eu tenho. Alguma pergunta?
Sim.
Maravilha, boa tarde, vereadores, vereadoras, até presente, Luiz. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, os vereadores, a questão das metas aí, o senhor explicou aí, mas é porque da outra vez já veio tudo já detalhado, né?
No ano passado.
Formalizado
no
ano passado.
Porque ela, o que que acontece? Porque a LDO, ela coincidia com o plano plurianual que veio ano passado também, entendeu? O plano plurianual, ele é de 2014 e 2017. E a LDO de 2014, nela, veio contida as metas e prioridades que foram devidamente inseridas dentro do plano plurianual.
É porque naquela outra a gente poderia fazer algumas, né, algumas orientações, colocar algumas emendas, dando diretriz também aos lugares que...
Sim, e foram...
Trabalhamos até junto com aquela outra menina, não está aí hoje, cadê ela? Trabalha, Daura?
Daura.
Ela nos ajudou também, isso. Tira daqui, aqui pode colocar e tal.
Ah, e, isso aí, essas emendas aí, onde você tira daqui e coloca ali, essas emendas, elas são feitas dentro da lei orçamentária anual, dentro da LOA, porque a LOA, ela já vem com a Secretaria X, para a Secretaria X, tem X valor, e esse X valor... Neste X valor estão contidas as ações X, Y, Z. Aí você tira dessa ação, joga para lá. Essas emendas, elas são feitas dentro da LOA.
Mas acaba fazendo o que o senhor mostrou ali. Ela
acaba
andando unilateral ali.
Claro, claro. Exatamente, porque a LDO ela faz essa interface entre o PPA e a LOA. Então, essas metas, prioridades, lá no PPA tem lá 2015, 2014 a gente está executando, tem que ver as ações que foram ou não executadas. 2015 está lá também para a gente executar. Dentro daquelas ações que foram previstas para 2015, é que a gente, no caso, se tirasse as ações que estão previstas lá, daria o anexo de metas e prioridades, que é esse que nós estamos falando aqui, que eles... poderão ser corrigidos, de acordo com esse artigo, parágrafo 2º, está vendo? Podem ser revistos em razão da atual realização da receita e despesa 2014.
Sim, outra coisa que eu queria tirar a dúvida com você, até falei já com o Lira e conversei com alguns vereadores, que eu gosto da coisa bem explicada e trazer informação, as informações para essa casa. E a gente está aqui também, tem os radiovintes, as pessoas nos perguntam na rua. Fomos procurados por alguns representantes dos conselhos, disse que não passou pelos conselhos todo esse projeto desta LDO. O senhor tem por que, que não passou, que foi o motivo, não é preciso passar por lá, porque eles falam que é preciso. Que eu acho que é uma opinião dos conselhos, que é representante direto do povo, já facilita e traz para a gente assim, uma transparência, uma tranquilidade até de poder mexer naquilo que é de prioridade para o povo. Né?
Claro.
E os conselhos são representantes de cada... camada aqui, de cada instituição constituída, né? Por que que não?
Não, claro que sim. E não só pelo conselho, que são órgãos que têm o poder de diretamente apontar o que pode ser mudado ou não dentro dos projetos de lei, como a população de modo geral. Você vê que nessa audiência, a gente pode contar no dedo as pessoas que estão aqui, quando, na verdade, essa casa deveria estar cheia. Então... discutir a LDO, quando vocês forem analisar, já estão com certeza analisando, vocês vão ver que a LDO, dentro dos seus anexos, que estão estabelecidos dentro da Constituição Federal, Estadual e Lei de Responsabilidade Fiscal, é muito número, gente. É um projeto de lei quase essencialmente técnico. Ele vai mostrar... o que eu vou ter de valor, de receita, e em cima desse valor de receita é que eu vou fixar a minha despesa. Só que a fixação dessa despesa dentro da LDO, ela traz, dentro daqueles anexos, ela não pontua. Eu vou jogar R$10 para essa ação, R$5 para aquela, R$20 para outra, R$50 para outra. Quando faz essa disseca esses valores da despesa dentro das ações, que fica mais claro para as pessoas, para o entendimento que não seria tão técnico. A LOA, ela estabelece ações que são entendíveis. Construção da escola X, R$1 milhão. Aí o conselho vai falar assim, ah, mas por que, que é R$1 milhão na construção dessa escola X? Tá certo? Aí os conselhos têm como discutir sobre isso. Agora, sobre a obrigatoriedade dos conselhos discutirem no trato da feitura da proposta do projeto da LDO, eu não sei se tem essa obrigatoriedade. Eu sei que na LOA tem, exatamente pela especificidade da LDO, que é essencialmente técnica. Entendeu?
Eu vejo que a questão dos conselhos é muito importante, porque quando os conselhos entram nas causas, tipo a LDO, tem uma oportunidade, uma participação ativa, uma participação maciça, se amanhã depois o prefeito acompanha o conselho, o prefeito fica até respaldado e assegurado, porque os conselhos decidiram aquilo, e se amanhã depois a comunidade vem em contradição, ele fala, estou fazendo aquilo que os conselhos realmente nos direcionou, né? Deu a diretriz para nós.
Dentro
essa que é a preocupação.
Dentro do corpo da lei, da LDO, onde fala os passos que o município dará no exercício seguinte, fora toda essa quantidade de número que tem aí, vamos tirar esses anexos da LDO, tem o corpo da lei. Lá diz os passos que o município vai dar. E lá, dentro dos artigos, parágrafos, incisos, há textos que, neste caso, os conselhos podem sim optar. Mas, neste caso dessa LDO, eles não foram convidados mesmo, não.
Mas poderiam ter sido convidados?
Poderiam sim.
Na flexibilidade de chamar o povo que representa?
Dentro do texto da lei, transferência de recursos para a entidade X. Como que vai ser feita essa transferência de recursos? Lógico que ela obedece determinadas leis, porque, quando se faz o orçamento, tem várias leis que te apontam. Olha, você tem que fazer desse jeito e desse jeito. Tem um tanto de dedo apontando, um tanto de dedo de leis, né, meio que apontando para a gente. E tem outras leis, essas que apontam, tem outras falando, ó, se você não fizer desse jeito, você vai ser apenado deste jeito. Então, a feitura dos instrumentos de planejamento, tanto LDO, PPA e LOA, eles são dentro de uma base legal de padrões, de anexos, que são estabelecidos como se fazer. Agora, a discussão ampla dada aos conselhos, à comunidade, de modo geral, no caso da LDO, onde eu vejo que eles poderiam opinar, seria mesmo dentro do corpo da lei, porque nos anexos, que fala de números, cálculos de receita, tem toda a metodologia de inflação, PIB, enfim, eles não, acredito que ficaria inviável para eles opinarem diante disso. Mas o corpo da lei, não vejo não por quê.
Eu fico até satisfeito com a explicação, mas eu acho que a gente tem que ter a flexibilidade, e os conselhos contribuem muito, né? A contribuição dos conselhos é louvável e bem dirigente. Tem pessoas ali que realmente conhecem muito a fundo. Verdade. Às vezes a gente conhece muito a fundo. Essa questão aí de números, realmente até concordo. Mas eu gostaria até de pedir que, quando tiver algumas decisões que cabem aos conselhos, vamos convidados, porque é representatividade do povo e de onde que nós saímos também, né? Porque hoje eu sou vereador dessa casa aqui, eu acompanhei também algumas as pessoas dos conselhos, as entidades constituídas, associações de moradores, dentre outros, e eles tiram essas pessoas. Por exemplo, nós vamos ter aqui uma reunião do Conselho de Transporte e Trânsito de Ouro Preto, do qual nós fazemos parte como vice-presidente, hoje nós estamos na atualidade aí, substituindo o presidente, né, o secretário de governo não tem vindo, a gente tem aí conduzido essa reunião. Então, é bonito você ver várias pessoas aqui, representatividade muito forte, Polícia Militar, Guarda Municipal, o pessoal dos idosos, e dentre outros, e a contribuição é muito grande. Às vezes, até, é tanta informação, mas é tanta coisa boa que vem, que você tem que dar um tempo para a pauta, né, e anexar alguma coisa, e deixar alguma coisa inerte, até tentar resolver, porque a prefeitura nem consegue, né, diluir aquilo que é de bom e traz, assim, uma qualidade de vida melhor para Ouro Preto. Então, essa é a nossa visão, viu, Luiz? É só para contribuir na questão da
participação efetiva
da benfeitoria, né? E a beneficência, que é bom para o
povo. Com certeza, só contribuiria.
Né? Então, é só isso. A gente está aqui questionando o seu fato, tem que a gente respeita muito a sua pessoa, sabe que você faz com muita dedicação, afinco e dedicação, né? Bem diligente, você vem aqui com seriedade, compromisso, e que nós possamos dar oportunidade àquelas pessoas que querem contribuir com o governo. E as pessoas me procuram por causa disso. Mas nós queremos contribuir, não temos tido a oportunidade do diálogo. Então, esse diálogo tem que aparecer, tem que ter oportunidade, para que nós possamos ver a nossa comunidade mais perto do governo que realmente representa essa comunidade. Obrigado, Luiz.
A palavra, vereador Chiquinho.
Vereadores, Luiz, cidadãos aqui presentes, até o secretário foi embora, ficou confuso para ele. Presidente, eu tenho o maior respeito pelo Luiz, é um grande profissional da prefeitura, e está aqui cumprindo seu papel técnico. Eu queria falar com os vereadores que eu acho que o jurídico dessa casa deve provocar o jurídico do município. Afinal de contas, a gente está tratando da lei que vai dar toda a diretriz para o nosso orçamento. Ano passado, ela veio parecendo uma lua. Tinha pormenores, assim como construção de policlínica, não sei aonde, construção de quadra, não sei aonde, rua, não sei aonde. Só lembra, vereador Luiz? Veio tudo na LDO. Vocês não veem ações macros, veem ações micros, e depois isso foi para o PPA, dentro de um arranjo do governo, com alguns questionamentos nossos, mas o fato é que outras câmaras têm adotado outras medidas para que a LDO possa ser, de fato, um acompanhamento de controle social. E, para isso, queria falar para os senhores que, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no inciso 1º do artigo 48, fala o seguinte, do parágrafo único, fala assim, ó, que a transparência será assegurada nessas leis, incentivando a participação popular e realização de audiências públicas, vereador Dentinho, durante os processos de elaboração e discussão. Os processos de elaboração e discussão. Então, a gente tem que chamar a sociedade organizada para elaborar a lei. Então, normalmente, e isso não é desse governo, todos os governos que passaram por aqui foram assim, chegava e mostrava, ó, é isso, fez a audiência pública. Então, assim, os instrumentos que a gente tem de controle social hoje estão buscando cada vez mais abrir esse leque. E várias dessas ações são ações políticas, é de política governamental. E aqui, vereador Gugu, vereador Vander, vereador Luiz, vereador Dentinho, queria lembrar, líder de governo, que o senhor se comprometeu ano passado, na nossa reunião de comissão, que teria uma ampla discussão, que as audiências públicas seriam antes, que as metas seriam construídas com a comunidade. Claro que o senhor não é executivo, o senhor é legislativo, mas aqui o senhor representa o executivo. Então, eu queria dizer que, para a gente, nós estamos simplesmente vendo aqui uma soma de números que estão atingindo ali requisitos constitucionais na educação, na saúde, com o pessoal, porque isso não dá para fugir disso mesmo, reserva de contingência está lá fixado 3%, não dá para sair. Agora, o que nós, de fato, podemos colaborar com emendas em programas e metas que não sejam apenas metas fiscais, porque na Constituição ela diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Não fala apenas metas fiscais. Né? Programas, os programas estão dentro do PPA, o Luiz está coberto de razão. Inclusive, a gente não pode emendar a LDO se a ação que foi emendada não tiver contemplado dentro do PPA, que é a lei maior de 4 anos, acabando no primeiro ano do próximo gestor. No entanto, nos é facultado, sim, colocar programas e metas, emendar programas e metas específicos de realização dentro da diretriz. Porque essa lei, o nome já fala, diretriz orçamentária, que vai dar o caminho para o orçamento. E nós não estamos vendo esse caminho de forma objetiva. Volto a falar, não é culpa do Luiz. Isso é uma questão de ação política, governamental. Nós temos que nos mobilizar, sentar com o nosso jurídico, porque, na hora dos senhores vereadores emendar ações e programas na LOA, vão nos dizer que é inconstitucional, que tem vício de iniciativa. Então, o momento da gente, que nos é facultado, dar uma diretriz para o orçamento é agora na LDO. E volto a dizer que a Câmara de Belo Horizonte, que recebeu o projeto antes, ficou 30 dias recebendo emendas participativas, até por internet. E não eram emendas fiscais. As pessoas falando assim, ah, muda tanto por cento para isso, para aquilo. Não era emenda de programas e ações a serem realizadas, metas. Né? Então, acho que é uma ampla discussão. Tem que sentar o nosso jurídico com o jurídico da prefeitura e a gente fazer valer a independência dessa casa. Nós somos um poder independente e que, se tivermos um ponto de vista diferente do governo, a gente tem que manifestar o nosso mandato está aí para isso. Obrigado, presidente.
Algum vereador? A palavra é o vereador Roberto.
Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, público presente. Agradecer aqui, né, os funcionários da casa, o povo que nos ouve. Mas concordo com a preocupação do vereador Dentinho. Sei que muito nós ainda temos que caminhar para que nós tenhamos o processo que desejamos, não é? Para fazer de novo, acreditar a comunidade aos processos políticos e administrativos e sociais do nosso município. É um processo mesmo. Tem que ser construídos. Nós todos, não é só a prefeitura, a responsabilidade dela. E talvez, essa talvez seja uma das necessidades, a gente até, dentro do aspecto legal, rever a questão da própria lei orgânica, não é, que dá ao executivo prazo até 30 de junho. Mas no nosso regimento interno, teríamos que estar votando até dia 26 de junho. Então, tem algumas situações da legislação que traz esse, podemos falar assim, esse transtorno até dentro da questão e da própria concepção de que requer uma boa condução para a formatação tanto do PPA como da LDO, como da própria lei de orçamento. Não é? Da participação das entidades, vereador Deitinho, vejo que esse seria um momento adequado. Não é? Eu também tenho que fazer minha meia-culpa. Eu, enquanto vereador, eu poderia ter convidado as entidades para estar aqui, para, através das minhas emendas, das emendas dos colegas, colocar o que elas desejam. O fórum adequado, eu sempre coloco isso, é a Câmara. Eu acho que quem tem que fazer audiência pública é Câmara, não é nem governo. Porque nós é que representamos e somos os representantes diretos da comunidade. Então, aí, quando fala comunidade, está inserido toda a estrutura. Terceiro setor, que são todas as instituições, não é? Todo o segmento social da cidade. Então, o que nós precisamos é ter mais tempo mesmo. Então, a LDO deveria chegar aqui na Câmara em maio, no máximo, para que nós tivéssemos junho inteiro para promover as audiências públicas. E vejo essa que talvez seria, e já manifestei aqui, presidente Léo, talvez seria o grande avanço das nossas reuniões itinerantes, porque ela poderia colher essa, não é, todos esses elementos para que fossem traduzidos em emendas para, aí sim, encaminharmos através da LDO, seja no PPA, seja na própria lei orçamentária, respeitando aí, em cada fase, né, o seu momento. E até mesmo uma audiência, uma reunião itinerante, por exemplo, que nós atendêssemos aqui e discutíssemos só com o terceiro setor, só com as entidades. Então, acho que isso, e com isso, nós daríamos mais credibilidade, né, para o nosso processo, não só legislativo, mas para o processo da nossa organização social e política do município, e deixando o executivo com a sua função maior, que é executar o que nós aprovamos aqui no orçamento, que é executar, e não ele fazer o processo de audiência pública, processo legislativo. Aí nós estamos tirando força da nossa casa legislativa. Era essa a manifestação, só gostaria de deixar essa reflexão. Eu acho que é um processo que nós temos que amadurecer juntos, não é? Porque é algo novo que nós estamos criando, porque nunca se fez. Então, é algo novo que nós precisamos, a nossa legislatura, deixar isso aí, rever essa questão da lei orgânica e do próprio regimento interno. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Chiquinho. Só queria contribuir, discordar do vereador, respeitando, claro, ele, mas dizer que quem executa o orçamento é o executivo. A execução do orçamento é do executivo. E a Constituição fala para a gente chamar as pessoas para elaborar. Quem elabora a lei para mandar para a Câmara não é a gente, é o executivo. Então, nós estamos aqui como fiscais da lei. Nós temos que tentar fazer cumprir. Encontrando as ações legais a serem executadas, nós temos, senão a gente chama um negócio de prevaricar. Prevaricar é quando você sabe que tem um negócio, mas não age. Então, nós não estamos prevaricando aqui, a gente está mostrando que tem uma questão legal, constitucional, que a população deve ser envolvida, não está sendo envolvida. Segundo, é tão sério isso, senhores vereadores? Vereador Luiz, o senhor lembra que o governo pediu, ano passado, 50% de remanejamento na lei? Nós aprovamos 30% apenas.
Não, menos.
30% foi no final que foi negociado. Nós entramos com emenda, vereador, de 20%.
Se não me engano, foi
20%. Aí foi para 25%, né? Eu votei contrário, nem eu entrei com emenda de 25%. Eu, vereador Wander, assinou comigo.
Acho que nós entramos com 15%.
Contrário.
Acho que foi aprovado 20%.
No plenário, porque a gente queria 25% e houve a negociação. Enfim, o prefeito queria 50%. Então, de 330 milhões, que era o orçamento previsto, né, 165 milhões, ele podia mexer como ele bem quisesse. A Câmara deu uma segurada nisso, para 25%. Então, diminuiu esse valor. Então, olha só, isso significa que 75% do orçamento tem que ser executado de acordo com o que foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com pena de responsabilidade fiscal ao prefeito se ele não executar. Por isso que é lei, que senão era ajeito, senão era arranjo. Então, lei é para ser cumprida, então, a seriedade que nós temos que agir nessa LDO. E eu estou vendo, assim, um emaranhado de números, sinto falta dessas metas, não as metas fiscais, mas as metas de programas, de ações bem estruturadas dentro do orçamento, e eu acho que a gente devia até, presidente, buscar outros modelos. Eu vou pôr minha equipe a trabalhar agora, para a gente tentar ver como esse modelo de Belo Horizonte que foi feito, com participação popular, que não quer atrapalhar nada, a vida de ninguém. Mas, assim, para votar favorável, nós estamos autorizando o prefeito a usar um orçamento que está indo para quanto a previsão, Luiz, para 2015?
Esta previsão ela pode ser e será alterada de acordo com... como nós temos 30 dias antes de mandar a LOA, a reestimativa que nós vamos fazer... Mas vai chegar na fase, na receita corrente líquida, mais ou menos de, sei lá, 340 milhões.
Corrente líquida, né? E o bruto vai estar...
Não, essa nós estamos falando só da receita corrente. A de capital, a gente depende da busca de recursos.
Mas no PPA veio uma projeção, né, que estava chegando quase 400 milhões, se não me engano. Porque
não,
no PPA projetou-se os...
Mas eu não tenho aqui o número de...
Enfim, vereador, é só para responsabilidade, é um negócio milionário, dinheiro que o Ouro Preto nunca viu e passa, é o momento da Câmara agir. Presidente, não estou fazendo isso para criar tumulto, para travar férias de ninguém, para não sei o quê. Eu acho que é reflexão séria que a gente tem que ter e buscar outros exemplos. Porque esses instrumentos, o que eu concordo com o vereador Roberto falou, são instrumentos legislativos muito novos, né? Recentemente vem sendo executado. Então, quem sabe a gente pode começar a dar exemplo aí, do ponto de vista da fiscalização dos orçamentos.
Tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra?
Queria tirar uma dúvida.
Vereador Luiz Gonzaga.
Luiz, ano passado houve um, se fosse um acordo político, que não, a gente sabe que o Executivo não tem lei nenhuma que ampara a um vereador, por exemplo, a falar o que o prefeito vai fazer. Não tem. Tem sugestões ou indicar a ele aquilo, que se pode fazer isso, aquilo e tal. Mas houve um acordo político que você até participou com a Daura, e a minha preocupação, no sentido, já que você está na casa, talvez não seja a pessoa certa para me responder isso, mas, como você está mexendo com as diretrizes, como que vai ficar aquelas emendas de acordo político, como que vai ficar elas para as entidades, essas indicações que alguns vereadores, eu também fiz isso para algumas entidades, e naquele momento não tinha como pôr o valor da rúbrica. Abriu-se com zero ou abriu-se com valor? Porque não está... Como é que fala? Não está destacado aquilo que os vereadores falaram. É. Como que vai fazer? Você tem uma ideia para passar para a gente? Questão assim, de informações? Você tem uma ideia? Como é que...
Gostei da lembrança aqui do vereador Luiz, e esse é o momento mesmo, porque até então, Luiz, nós não tivemos, naquele momento, como institucionalizar, não é? E eu vejo que esse é o momento, não é, da LDO?
Exatamente.
Aí eu gostaria de solicitar sua contribuição para que nós pudéssemos encaminhar uma emenda aqui pelas comissões, para a gente inserir isso tecnicamente correto dentro do contexto da LDO, porque aí fica assegurado nas formas que tem a Assembleia e o Congresso, não é?
Tudo bem. Eu vou tirar dentro do plano... Hã? Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar todas as ações que estão dentro do PPA para 2015 e montar um anexo dentro delas, inclusive as de emendas que foram previstas, por exemplo.
Está aí explicada. Já está mais ou menos...
Presidente, só uma questão de ordem.
Que depois do dia 11 não tem mais emenda, só para os vereadores.
Eu estava conversando com o vereador Wander aqui. Governo, em alguns setores, muda só o mosquito, né? Que a bosta é a mesma, falando mais cedo. Não questiono ponto nem vírgula do conhecimento e da explanação do servidor, diretor da prefeitura, Luiz, seu profissionalismo, seu conhecimento, um cidadão que mora no Moço Santana, e o cérebro dele é além do computador ainda, o homem conhece demais. Mas toda apresentação, inclusive está de férias também, toda apresentação ele vem, faz, vem outro, vem, faz. Mas desde os governos passados, com esse governo de agora, não muda a questão do respeito com a Câmara, no que a Câmara pode sugerir. Tem vereador cobrando aqui a discussão, por que não conversou com os conselhos. O governo passado também conversava-se muito pouco com os conselhos. Muito pouco. A corda a corda era um pouco, agora não dá corda nenhuma. Antes dava muita corda, mas o poder também era muito pouco. Os orçamentos chegavam aqui na Câmara, tudo chegava aqui na Câmara e ficava tudo amarrado. Ficavam um, dois meses aí. Nesse piorou essa questão do relacionamento do governo com a Câmara, vereador líder. Hoje mesmo a gente pode ver aqui. Hoje mesmo a gente pode, por exemplo, cadê o secretário da Fazenda? Por que não está? Cadê o secretário de Planejamento e Gestão? Por que não está? Entendeu? O desporte veio. Cadê os secretários? Por que não se discutiu isso aqui? Não fez uma reunião, outras reuniões, num auditório enorme que tem lá na prefeitura. Todos os governos são iguais. O governo passado também, Era assim, do jeito que vinha, ficava aí Flávio, outros vereadores, cutucando, peneirando, polindo, Márcio, mas não cumpria. Porque as metas constitucionais que são obrigação tem que cumprir mesmo. Mas e as outras que é uma esperança de alguns vereadores poder fazer uma emenda? Não acontece. Não sei nem para que a gente vai se discutir uma coisa que já vem pronto. Nós vamos mudar o que aqui em Dematê? Uma hora, duas horas, três horas. O que vai mudar lá embaixo? Nem os conselhos foram ouvidos novamente. Agora, os conselhos também andam muito fraco para o meu gosto. Eles não têm reivindicado, não. Conselheiros reivindicar nos bastidores, na esquina, e não resolve também, não, vereador Dentinho. Eles têm que vir para a Câmara, ou usar a tribuna livre aqui. Os conselheiros, eu acho que eles estão ouvindo outros conselhos, porque não estão reivindicando, hein? Onde andam os conselheiros, no geral? Os conselhos? Tem até caso dos conselhos. Não é? Não tem que ter medo, não. São covardes. Se eles são conselheiros, são covardes. Para ser conselheiro tem que ser homens corajosos. Nós não estamos... Nós estamos na terra dos inconvidentes também. Esses conselheiros, meia tigela, não adianta, não. É. Conselheiro que gosta de tapinha nas costas, como ou tomaram tanto tapinha nas costas de 2005 a 2012, e agora não é diferente. Agora nem tapinha nas costas estão tomando mais. Entendeu? Então são conselheiros covardes também. Demagogos. Penso que fica a minha palavra, que consta minhas palavras aqui. Então nós quase que estamos sozinhos. Os conselheiros reclamou com o meu amigo Dentinho, que é meu amigo Dentinho. Mas cadê eles? Não vieram. Não é? Então fica assustado. Agora o governo está pecando. Só estou finalizando aqui. A gente vai encerrar essa audiência pública. Agora, a questão do líder do governo, eu disse que esse ano seria diferente. Não foi, vereador Roberto. Não foi diferente. Se o senhor quer falar, pode falar.
Senhor presidente, nós precisamos apontar os erros, não é? Mas também assumir a nossa parte de responsabilidade. É isso que eu manifestei aqui. Então, é possível nós mudar a lei orgânica? Pode. Em todos os conselhos, a Câmara tem assento. Em todos os conselhos, a lei orgânica. Se a lei orgânica fala que o município pode apresentar no primeiro semestre e não falar a data, está estabelecido que é até 30 de junho. Ué. Não, sim, mas eu estou falando, ué. Nós precisamos melhorar a lei. Ué. Ué, se lá está assim... Pode apresentar dentro do primeiro semestre.
Vereador, com todo respeito, até 25 de junho pode ser 28 de fevereiro. É até, a palavra é até. Pô,
não é até, não, está no primeiro semestre. Mas, olha, vamos fixar, ué, pode. É isso que eu estou falando, gente, não estou discordando, não. Ué. Eu estou falando o seguinte, eu quero concordar com a manifestação do presidente Léo quando trata da omissão dos conselhos, é. Se nós temos assento em todos os conselhos e os conselheiros não encaminham ao vereador que tem assento lá para fazer emenda nesse ou naquele sentido, todos, o legislativo tem assento. Praticamente todos. Praticamente todos. Mas deveriam usar como o povo usa. Não é? O que nós precisamos... Não estou discutindo isso, não.
Não tem assento.
Eu estou...
Não, sim. Não é de todos, não, vereador Roberto.
Mas 80% tem, vereador. Não é de todos. Se nos que tem eles não manifestam e pedem apoio a nós, para encaminhar os seus interesses, é porque outros interesses estão orbitando também, ué. Concordo com o Vossa Excelência colocou, ué. Concordo, ué. Então, nós precisamos rever a nossa lei e estabelecer prazo. Olha, ao município é até 30 de maio? É. Ah... Vamos fazer uma emenda. Quem vai fazer a audiência pública? É o município ou é a Câmara? Ué, vamos arregrar isso. Ué. É essa manifestação. Okay. Obrigado.
É, a gente tem que ter o desabafo mesmo, que não pode... Não, tem 10 anos que eu estou aqui. Senão daqui uns dias perde até a voz também, porque não adianta falar nada também. Com voz ou sem voz, pouco resolve. Entendeu? Da maneira que continua. Continua.
Foi amplamente divulgado. Hoje, eu escutei hoje na rádio, ontem, uns dias para trás, falamos aqui. Bem. Então, quais são realmente as prioridades? Declaro encerrada essa audiência pública. Agradeço às meninas da contabilidade da Câmara, Vanessa, Gisele e Keila, pela presença delas.